DW. Jornal da Noite.
Jornal da Noite de sexta-feira, dia 10 de agosto de 2018, ao microfone António Cascais. E são estes os nossos temas em destaque. Moçambique, ONGs exigem medidas urgentes contra as denominadas dívidas ocultas.
O que queremos é que a dívida seja considerada ilegal porque não foi devidamente contraída. Queremos que as pessoas do governo sejam responsabilizadas no tribunal, assim como os bancos em Londres que emprestaram o dinheiro. Eles são os únicos que devem pagar e não o povo moçambicano.
Ainda em Moçambique, novo estudo descreve como é preocupante a situação das crianças em conflito com a lei no país. E em Angola, militantes da UNITA estarão a ser perseguidos em Benguela, segundo vários relatos. Em Moçambique, enquanto o governo e credores continuam em negociações com vista a encontrar uma solução para a reestruturação das chamadas dívidas ocultas, degrada-se a qualidade de vida da população. O Grupo Moçambicano da Dívida, em parceria com o Comitê para o Jubileu da Dívida, tem estado a levar a cabo uma campanha de sensibilização para as consequências deste impasse. As ONGs exigem medidas urgentes. Detalhes com Raquel Loureiro.
O Grupo Moçambicano da Dívida e o Comitê para o Jubileu da Dívida, sediado em Londres, uniram forças quando foram descobertas as dívidas ocultas. Juntos têm vindo a trabalhar em campanhas de sensibilização que visam abanar consciências. O objetivo? Declarar as dívidas ilegais de modo a que não seja a população a pagar o empréstimo que não contraiu. Tim Jones, do Comitê para o Jubileu da Dívida, explica.
O que queremos é que a dívida seja considerada ilegal porque não foi devidamente contraída. Queremos que as pessoas do governo responsáveis sejam responsabilizadas no tribunal, assim como os bancos em Londres que emprestaram o dinheiro. Eles são os únicos que devem pagar e não o povo moçambicano.
No entanto, não é isso que está a acontecer. Enquanto se sucedem os encontros entre o governo moçambicano e os credores, a dívida continua a aumentar. É o que explica Eufrigínia dos Reis, da ONG Grupo Moçambicano da Dívida.
Em 2018, a dívida poderá vir a subir para 33,2 milhões de meticais. Só esse valor equivale a 11% do total de toda a despesa do orçamento do Estado. E isso retira uma grande parte dos recursos que deviam ser canalizados exatamente para aqueles setores que nós consideramos chaves.
A saúde e a educação têm sido das áreas mais afetadas. Eufrigínia dos Reis não tem dúvidas de que esta questão da dívida já está a custar ao cidadão e são necessárias medidas urgentes, diz.
Já não há medicamentos nos hospitais. Até luva para fazer partes entre hospitais não há. Os médicos estão lá querendo trabalhar, mas não médicos, enfermeiros, etc. Mas não há medicamentos, não há. Então é uma situação que nós assistimos e é muito penoso para o cidadão.
Uma das soluções apontadas pelas organizações é que as empresas que contraíram as dívidas criem um fundo ao serviço dos setores-chave da sociedade. Reclamam ainda um maior envolvimento da sociedade civil neste debate e a publicação do relatório completo da auditoria feita às dívidas ocultas. Segundo o Grupo Moçambicano da Dívida, os países onde a dívida foi contraída também devem ser sensibilizados de modo a pressionar os credores para que estejam receptivos a algumas destas medidas. Já no decorrer deste ano, o Comitê para o Jubileu da Dívida levou a cabo uma moção que manifestava preocupação com os empréstimos concedidos por bancos sediados em Londres a empresas moçambicanas sem o consentimento do Parlamento. Cerca de 100 deputados britânicos assinaram esta petição, uma atitude na qual os parlamentares moçambicanos deviam pôr os olhos, diz Eufrigínia dos Reis.
Estão a fazer isto por nós, porque os nossos parlamentares também não podem fazer, porque são os representantes dos membros deste povo. Então, sensibilizamos isto desta forma, para que eles também possam aderir a esta campanha e poderem apoiar com ações concretas.
Raquel Loureiro, DW.
E já ao longo da tarde colocamos a seguinte pergunta do dia no Facebook e também no WhatsApp. Em Moçambique, que efeitos concretos da crise financeira já se fazem sentir nas vidas das camadas mais desfavorecidas? Connosco no estúdio, António Rocha. Boa noite. Suponho que não tenham sido só moçambicanos a responder até agora.
Não. Praticamente todos os palopes. Jorge Langa, por exemplo, da Beira, Moçambique, diz que a cada dia que passa a vida torna-se mais cara para a classe desfavorecida. E o governo continua a tranquilizar o povo. E já que estamos prestes a iniciar a campanha para as autárquicas, as promessas de bem-estar multiplicam-se, embora todos saibam que nada será cumprido e que a vida vai continuar a ser cada vez mais difícil. E assim vai a vida em Moçambique. Yuran Lopes, de Maputo, diz que muitas empresas fecharam as suas portas e muitos jovens ficaram desempregados. O preço da energia duplicou. O preço dos produtos da primeira necessidade triplicaram, o poder de compra dos moçambicanos está reduzido. É uma situação insuportável, diz Yuran Lopes. Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, diz que qualquer crise financeira, quando atinge um país, os mais vulneráveis da população são os mais atingidos. A população moçambicana deve esperar por melhores dias.
Obrigado a quem nos respondeu até agora. Suponho que a questão da dívida é uma questão que abrange também os outros países de África, sobretudo os lusófonos. Venham, portanto, mais comentários.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E agora as notícias que marcam a atualidade nos PALOP. Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro Aristides Gomes garantiu hoje que as eleições legislativas vão decorrer a 18 de novembro e que o recenseamento vai começar a 23 deste mês, graças à cooperação com a Nigéria e a uma cooperação suplementar de Timor-Leste. Ainda na Guiné-Bissau, soube-se hoje que a Polícia Judiciária deteve, já na terça-feira passada, um homem e apreendeu quase 5 kg de cocaína no aeroporto. Divulgou hoje, em comunicado, aquela força de investigação criminal. Segundo a PJ, o homem, de 42 anos e de nacionalidade guineense, transportava cerca de 4,8 kg de cocaína dissimulada numa pia lava-loiça. Em Moçambique, a multinacional norte-americana Anadarko vai despender 2,5 mil milhões de dólares em contratos com pequenas e médias empresas moçambicanas ou registadas no país durante a construção da primeira instalação de gás natural em Moçambique, anunciou hoje o vice-presidente da empresa. O plano de desenvolvimento da Anadarko para a exploração de gás natural em Moçambique, que já foi aprovado pelo governo, comporta um investimento de 30 mil milhões de dólares, podendo gerar para o Estado, no geral, perto de 52 mil milhões de dólares em receitas médias de 2,1 mil milhões de dólares por ano. Em Angola, o chefe da diplomacia angolana realçou hoje o retomar das boas relações entre Portugal e Angola, depois de um momento menos bom, sublinhando a importância do respeito mútuo entre Estados. Ainda em Luanda, o ministro das Relações Exteriores anunciou que Angola acolhe na terça-feira uma mini-cimeira com os presidentes de Angola, Congo, Gabão, Ruanda e Uganda para analisar a situação política na África Central e Austral, sobretudo na República Democrática do Congo.
DW, Voz da Alemanha.
E voltamos a Moçambique, onde o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, defende que as crianças em conflito com a lei devem beneficiar de uma segunda oportunidade para evitar que se tornem reincidentes. Um estudo lançado nesta sexta-feira, em Maputo, descreve a situação das crianças em conflito com a lei no país de preocupante, posição partilhada pelos participantes da cerimónia. Pormenores, a partir de Maputo, com Lionel Matias.
O estudo encomendado pela Procuradoria-Geral da República, em parceria com a UNICEF, aponta para a existência de 1.389 menores que cumpriam penas de prisão em 2015. Este número não inclui menores que se encontravam nas esquadras. Os menores são muitas vezes encarcerados nas mesmas celas com adultos e, regra geral, não recebem o apoio ou visitas regulares de familiares, o que as torna vulneráveis a abusadores. Quanto às causas do conflito das crianças com a lei, o estudo aponta razões sociais e económicas.
São crianças que são deixadas muitas vezes sem acesso a serviços e direitos básicos e elas são empurradas para a situação de conflito com a lei, refere a especialista da área de proteção da criança no UNICEF, Carla Mendonça.
Carla Mendonça explica que estas crianças deambulam pelas ruas, não frequentam a escola, muitas vezes sofrem maus tratos nas suas famílias e acabam encontrando nas más companhias a única forma de fazerem face à vida. Noutros casos, são crianças que trabalham de forma precária e depois são aliciadas por outras pessoas a enveredarem pela criminalidade. Carla Mendonça defende a adoção de um programa específico para que as crianças vulneráveis não sejam tentadas a enveredar pela criminalidade e de medidas alternativas à detenção para este grupo-alvo.
A prestação de serviços à comunidade é uma delas. Existem também medidas como a obrigação de frequentar a escola, responsabilização dos pais e das comunidades, ingresso ou inserção num centro educacional.
Na mesma linha, o gestor de advocacia, formação e capacitação em direitos da criança na ONG Rede Criança, Narciso Cumbe, sublinhou que os programas de proteção dos adolescentes que entram em conflito com a lei devem ter em conta que
estão na fase de testar tudo que é a vida delas, com muita facilidade. Podem ser aliciadas por malfeitores.
O estudo adianta várias sugestões, como a criação de tribunais de competência especializada, que seriam, em simultâneo, tribunais de família e de menores. Para o Procurador-Geral Adjunto, Januário Necas,
há que capacitar os nossos magistrados que trabalham nesta jurisdição de menores. Há que aconselhar também o governo a abraçar aquilo que são as necessidades que surgem desta questão.
Narciso Cumbe, da Rede Criança, considera importante este estudo, pois
vem ajudar a sistematizar aquilo que nós já vivíamos, mas como não estava colocado num documento sistematizado, tornava-se relativamente difícil utilizar isso como argumento para propor soluções.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
DW, Jornal da Noite, 10 de agosto de 2018. Vamos agora a Angola, onde a UNITA, o maior partido da oposição, denuncia que seus militantes na província de Benguela continuam a ser vítimas de intolerância política. Mais informações com Borralho Ndomba a partir de Luanda.
Ainda há pessoas desaparecidas desde os últimos incidentes ocorridos em 2016 na comuna da Capupa, município do Cubal. O secretário provincial do Partido do Galo Negro, Alberto Ngalanela, que aponta um certo clima de medo e insegurança, diz que os populares estão a ser obrigados a renunciar à militância na UNITA para poderem ter uma vida normal nas suas comunidades. De acordo com as afirmações do político, as pessoas se deslocaram à sede da administração e outras às matas depois da emboscada e ataques à caravana de deputados da UNITA em maio de 2016, que era dirigida pelo presidente do grupo parlamentar, Adalberto da Costa Júnior. O conflito resultou em 3 mortes, segundo o inquérito do Ministério do Interior, e o mesmo terá sido levado a cabo por apoiantes do MPLA durante uma visita de trabalho dos parlamentares da UNITA àquela localidade.
As pessoas não querem regressar com a condição. Então, a condição de regressar ali é você regressa, automaticamente tem que deixar a militância da UNITA, não pode realizar atividade da UNITA ali.
O dirigente da UNITA em Benguela reitera que as pessoas contratadas para atacar a caravana da UNITA são os que estão a colocar esta condição. Alberto Ngalanela diz que o governador da província, Rui Falcão, não mostra interesse em resolver a situação.
Tem um encargo para a UNITA, tem um encargo para o Comitê Provincial do Partido, um encargo para o Comitê Municipal do Rubal. Já colocamos várias vezes o problema ao governador. O governador diz que ora tem conhecimento, ora diz que não sabia que as pessoas estivessem ali no Rubal.
Recentemente, a vice-governadora de Benguela para o setor político, social e econômico, Diolinda Valiangula, disse que o caso está na PGR.
Já fizemos algum trabalho para pôr ordem.
De recordar que depois do incidente, a UNITA, pela voz de Adalberto da Costa Júnior, exigiu uma investigação imparcial. O partido também alega que apresentou várias queixas sobre intolerância política à Procuradoria-Geral da República e até agora não teve nenhuma resposta. A confirmação é do porta-voz desta formação política, Alcides Sacala.
Apresentamos uma queixa logo depois destes incidentes terem ocorrido, mas que até o momento não há nenhuma indicação, nem para frente, nem para trás, nem água vai, nem água vem. Portanto, a questão mantém-se inconclusiva, o que é muito lamentável. Perderam-se vidas humanas neste incidente.
Alcides Sacala afirma que devem ser criadas condições para o regresso dos populares para as suas zonas de origem. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Na atualidade internacional, destaque para o Zimbábue, onde o principal partido da oposição, o MDC, apresentou hoje um recurso contra os resultados das eleições presidenciais, alegando irregularidades e que resultou na suspensão da investidura do eleito Emmerson Mnangagwa, do ZANU-PF, até decisão do Tribunal Constitucional. Com esta apelação, está paralisada a posse de Mnangagwa, que estava prevista para domingo, e o tribunal terá 14 dias para se pronunciar a respeito. No Sudão, o partido no poder acaba de nomear o atual chefe de Estado, Omar al-Bashir, como candidato às eleições presidenciais de 2020. A Constituição sudanesa limita a 2 o número de mandatos presidenciais. Omar al-Bashir venceu as eleições de 2015 com 94,5% dos votos num escrutínio boicotado pela oposição. Em 2016, al-Bashir afirmou que tencionava abandonar o poder em 2020, uma declaração semelhante à feita em 2013, quando anunciou que iria renunciar ao cargo em 2015. Na Turquia, o presidente Recep Tayyip Erdogan pediu nesta sexta-feira novamente que os cidadãos troquem os dólares e o ouro debaixo dos colchões para conter a queda da lira, que somente hoje teve uma queda de 10% perante o euro e o dólar. Na opinião dos especialistas, a queda acelerada da lira, que perdeu 25% desde o começo do mês, deve-se em parte às tensões diplomáticas com os Estados Unidos, que exigem a libertação do pastor protestante Andrew Brunson, detido na Turquia há 2 anos, sob acusações diversas de vínculos terroristas. A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou hoje oficialmente a nomeação anunciada na quarta-feira da antiga presidente do Chile, Michelle Bachelet, como alta comissária para os direitos humanos. Michelle Bachelet, de 66 anos, assumirá o cargo a 1 de setembro por um período de 4 anos, sucedendo ao diplomata jordano Zaid Raad Al Hussein. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir-se hoje para discutir o bombardeamento realizado pela coligação liderada pela Arábia Saudita no norte do Iêmen na quinta-feira, que provocou 51 mortos, incluindo 40 crianças, anunciaram fontes diplomáticas. A reunião vai acontecer a pedido da Bolívia, da Holanda, do Peru, da Polónia e da Suécia, países que não são membros permanentes do Conselho de Segurança. Foram as notícias.
DW Espaço do Ouvinte.
E quero recordar a pergunta do dia. Em Moçambique, que efeitos concretos da crise financeira já se fazem sentir, sobretudo nas camadas mais desfavorecidas? António Rocha.
Boa noite outra vez. Vigredo Cacinda acredita que a realidade que Moçambique está a atravessar em função da crise financeira não foge muito da situação que se está a viver aqui em Angola, escreveu. A camada mais favorecida a enfrentar cada vez mais dificuldades de várias ordem. Falta medicamentos nos hospitais públicos, há muita gente a morrer por falta de meios financeiros para acudir à falta de fármacos nos hospitais. As crianças estão a desistir de frequentar a escola e os sinais de desnutrição nas crianças é visível a olhos nus, escreveu Figueiredo Cacinda, de Angola. Azarias Macasa, também no Facebook já, diz que estamos a pagar a dívida só com a subida dos preços do combustível, a alimentação, e agora decidiram também aumentar o preço para a renovação da carta de condução. Ele acha que o governo moçambicano esqueceu-se de que os moçambicanos são os que votam e as autarquias estão à porta, diz Azarias Macasa. Virgílio Zeca diz que, olhando para a recente subida do preço do milho, Fica-se a saber que a situação é preocupante. Na cidade de Nampula, por exemplo, os preços de artigos da primeira necessidade são inabordáveis para um cidadão comum. E, finalmente, Nacolo Prata escreveu para dizer, até para aqueles da chamada classe média, o custo de vida não está fácil.
Ponto final neste programa. Voltem a acompanhar as nossas emissões a partir de segunda-feira de manhã. Entretanto, mantenham-se atualizados em www.dw.com/português. Eu sou o António Cascais e desejo a todos boa noite em nome de todos os colegas de redação.